Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Quer dizer que vocês fugiram mesmo?
Sim, padre. Fugimos. Eu e Veludo. Eu não pensei duas vezes. Ao saber do duplo crime daquele homem odioso, uma única ideia tomou conta do meu cérebro e da minha alma. A da vingança.
A incitação para a vingança é uma das muitas armas que o demônio usa para perder os homens.
Eu compreendi isso, padre. Compreendi muito tarde. Mas escute toda a minha história e só depois tire as suas conclusões. A notícia da minha fuga causou o efeito de uma hecatombe no espírito dos patifes que haviam me atirado na prisão. Primeiro foi Mário, depois Arthur Medeiros e finalmente Matias, o terceiro integrante do trio maldito.
Ouviu bem o que eu disse, Arthur? Maurício Silveira fugiu do presídio esta manhã.
Não pode ser. Você está querendo se divertir à minha custa.
Quiser estar. Infelizmente a notícia já está tendo jornais.
Ah, vocês dois estão aqui, hein? Tanto melhor. Arthur, você não disse que ele ia dar...
É melhor que você se cale, Matias.
Calar? Mas a notícia está aqui na primeira página do jornal, olha aqui. Olhe, Jorge fugiu do presídio. Estão procurando, mas até agora não encontraram nem sombra dele. Mas o Mário deve saber melhor que nós, é verdade, não é?
Sim, eu acabei de dar a notícia, Arthur.
Mas... então você precisa me proteger, Arthur. Com esse homem solto, a minha vida não vale nada.
Cala essa boca, já disse! Acha que sua situação é pior do que a minha? Eu me casei com a mulher de Jorge e ele está vivo e livre. Sabe o que isso significa?
Mas ele vai me procurar, ele vai querer me matar por vingança. Jorge me odeia. Ele não vai ter sossego enquanto não acabar comigo.
Um momento, eu acho que vocês estão perdendo a cabeça à toa. Toda a polícia está em campo atrás dos fugitivos. Logo serão apanhados e levados de volta para o presídio.
Ah, isso aí é uma suposição. Ele pode me matar antes de ser apanhado pela polícia.
Pois que mate!
Agora é que você me diz isso? Mas não falou assim quando me convenceu a trair o Jorge para sua conveniência. Jurou que nunca me aconteceria nada. Você disse que haveria de me proteger sempre.
Mas como é que eu vou proteger você se tenho que pensar em me proteger a mim próprio? E sabe do que mais? Suma daqui e vá embora. Cuide da sua vida que eu cuido da minha.
Não, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar fechado aqui dentro, nesse gabinete, até que esse maldito seja apanhado. Eu não quero ser assassinado estupidamente na minha própria casa.
Vocês estão reagindo como duas crianças. Só se preocupam com o que pode acontecer, esquecendo o que pode estar acontecendo agora. É até bem possível que ele já tenha sido apanhado e levado de volta para a prisão. Você, Arthur? Você já pensou que Jorge pode procurar Márcia?
Márcia! Sim, ele pode ter ido procurar a minha mulher. Eu vou correndo para casa. Mário, providencie urgente alguns policiais para guardar a minha casa. Eu quero uma proteção eficiente.
Vai, deixe tudo por minha conta, Arthur.
Mas... E eu, Mário? Quem é que vai me proteger?
Engraçado. Eu nunca havia visto um gerente de banco tremer desse jeito.
Você ainda brinca. Brinca sabendo que a minha situação é a pior do mundo. Jorge estava fechado na prisão. Certo, não sabe ainda do que Arthur fez. Mas de mim ele não esqueceu. Eu tenho certeza. Olha, naquele dia em que eu o acusei, aqui mesmo nesse gabinete, ele me olhou com tanto ódio, tanta raiva, tanta revolta. Eu até senti um certo frio na espinha. Era como se ele estivesse dizendo: eu vou voltar, Matias, eu vou voltar para ajustar contas com você.
É incrível, é incrível. No lugar de Arthur, eu jamais confiaria a gerência do meu banco a um tipo como você. Não passa de um covarde, de um canastrão.
Eu queria ver você falar assim se estivesse no meu lugar. Me ajude, Mário. Me diga um bom esconderijo, por favor.
O melhor esconderijo pra você é este aqui mesmo.
Hã? Não vou sair mais daqui, então? Vou ficar no banco? Engaiolado, feito uma fera? Ah, eu vou ter que dormir aqui, comer aqui, hein?
Não saia. Fique no banco até que a fera seja engaiolado de novo.
Mas eu não posso. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou comer?
Há um restaurante na esquina.
Não. Ele pode aparecer de repente e me fulminar com um tiro. Não. Eu mando então um contínuo buscar o meu jantar. Eu não saio daqui de dentro por nada desse mundo. Eu não saio.
E a sua mulher?
Eu vou telefonar a Luísa. Eu digo que precisei ficar no banco, fazendo balanço ou qualquer coisa assim. O que interessa é que eu não vou me arriscar a ser morto por esse bandido. Não! De quem você está rindo?
Você, Matias, chamando o Jorge de bandido e de desclassificado? É muito engraçado!
Márcia! Márcia, onde está você?
Já vou, Arthur, já vou.
Márcia.
O que aconteceu com meu banqueiro favorito? Que ele está aparecendo em casa 2 horas antes de encerrar o expediente, hein?
Eu senti saudades e vim mais cedo. Esteve alguém aqui? Quem esteve?
Luísa, a mulher do Matias. O que aconteceu, Arthur? Você está nervoso, meu querido?
Eu conto, Márcia. Você se lembra daquele meu empregado que deu desfalque no banco e depois foi condenado por isso?
Oh, Arthur, eu não posso esquecer as coisas que aconteceram naquela ocasião. Já faz muito tempo, mas eu me lembro, sim.
Pois aquele homem, Márcia, ao ser condenado, ele jurou que um dia sairia da prisão para vir se vingar de mim. E agora, minha querida, sabe o que aconteceu?
O que foi?
Ele fugiu, Márcia, ele fugiu do presídio.
Meu Deus, mas então você tem de tomar cuidado,
meu amor. A polícia vai mandar alguns homens para vigiar a casa. E você não deve abrir a porta para quem quer que seja, entende?
Sim, eu entendi, eu sei.
E onde são Jaques e Marisa?
A Marisa saiu, querido. Foi visitar uma amiga, mas volta logo. O Jaques está lá em cima, no quarto dele, está estudando.
Pois eles também não devem sair. Ao menos até esse bandido ser mandado de volta para a prisão.
Sim, meu querido, sim. Eu vou ver quem é.
Não. Você não. Deixe que eu mesmo atendo. Fique aqui.
Está bem.
Quem é?
Polícia. Senhor Arthur Medeiros?
Sim, sou eu. Graças a Deus que vieram.
Trouxe vários homens e vou distribuir em volta da casa. Se o fugitivo tiver o topete de aparecer por aqui, será apanhado tão certo como 2 e 2 são 4.
É muito provável que ele apareça assim. Recomende aos seus homens que fiquem bem atentos.
Garanto que o homem não escapará, se tiver o atrevimento de se aproximar desta casa. O senhor pode ficar tranquilo. Com sua licença.
À vontade. Márcia? Márcia, o que é que você tem?
Eu... Eu não sei. Eu estou sentindo uma coisa esquisita. Arthur! Eu estou apavorada! Eu senti de repente!
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Você e Veludo, onde se encontravam durante a busca da polícia, meu filho?
Perto da casa de Arthur Medeiros, padre. Muito mais perto do que o senhor pode imaginar.
Com todos aqueles policiais vigiando a casa?
Sim, padre. Com todos aqueles policiais vigiando a casa. Nós estávamos bem perto, apesar daqueles policiais. Havia uma casa velha, caindo aos pedaços, em ruínas, bem próxima da casa do banqueiro. Um lugar completamente abandonado. Era ali que eu e o Veludo estávamos escondidos. Meu companheiro estava mais amedrontado do que eu. Então, Veludo?
A situação está ficando cada vez mais preta, companheiro. Olha, eu já nem sei se a gente vai ter chance de chegar até o sítio do meu tio, lá em Minas.
Não é sobre isso que eu estou perguntando, Veludo.
Tá, o palacete do banqueiro.
Isso.
Não, não, não pense nem em chegar à sua sombra, mas, lá por perto.
Mas por quê?
Tem polícia vigiando para todo lado, homem. Eu até achava melhor a gente tratar de procurar outro lugar para se esconder. Com tanto tira por perto, isso aqui não é mais lugar seguro para se ficar. Vamos embora, Gustavo.
Não, não vamos.
Mas, Gustavo,
não
eu tô lhe
vamos.
Que...
Não eu... vamos. Você vai sozinho se quiser. Eu não vou sair daqui.
Puxa, mas é fogo, hein? Você, quando cisma de alguma coisa. Mas o que está pretendendo, afinal, hein? Chegar na casa do homem e bater palmas? Eu lhe garanto: antes de dar três passos, você vai ter uma dúzia de tiras à sua volta. Aí, ó, babau liberdade. Uhum. Você vai ficar vendo o sol nascer quadrado pelo resto da sua vida.
Eu sei o que eu vim fazer, Veludo.
Escuta, companheiro, escuta. Eu consegui roupas pra gente mudar. Já largamos os pijamas da prisão. Então, por que não tentar apanhar um ônibus ou um trem e bater diretamente pra Minas, hein? Cara, eu garanto que lá no sítio do meu tio a gente vai ficar em segurança.
Eu já disse pra você ir sozinho.
Não, não, não,
sozinho.
Não, não. Nada disso, nada disso. Se você é teimoso e fica, eu fico também. E se tiver que voltar pra gaiola, paciência. Eu já tô acostumado mesmo. Me diz uma coisa. Qual é que é o seu plano, companheiro?
Eu vou sair. E você vai esperar aqui.
Não, 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 não. Aí nada disso. Onde você for, eu vou também.
Desta vez, não. Eu vou sozinho. E você vai esperar.
Não tô gostando dessa história.
Vou esperar até escurecer. Sair agora com esta claridade é doidice mesmo.
10 horas da noite.
Ainda bem que aqui há alguma luz lançada pelo poste em frente. Então, que tal estou, Veludo?
Tá bem, tá alinhado, Gustavo. Tá bom, você até parece um doutor.
O dono da roupa é que não deve estar gostando dessa história.
Que nada, rapaz. Eu tinha muitos ternos lá no guarda-roupa dele. Um a menos ou a mais, eu acho que não vai fazer diferença, né? Você vai sair agora?
Daqui a pouco.
Não, Luísa. Olha, tenha paciência. Hoje eu não posso voltar para casa. Não, não, não. Você está enganada. Trata-se de trabalho. É trabalho, sim. Olha, você pode telefonar para o banco a hora que quiser. Você vai me encontrar sempre aqui. Sim, eu tenho que adiantar o balanço. Tá bem. Até logo, querida.
Parece que a sua patroa não confia muito em você, Matias.
Ah, é o defeito de Luísa. Ciumenta demais. Não acredita em nada que eu lhe digo.
É o diabo, não?
Ah, a culpa é sua. Se tivesse acabado com o bandido, como combinou com o Arthur, essa situação nunca teria chegado a existir. Em 2 anos de casados, essa é a primeira noite que eu deixo Luísa sozinha, coitada.
E se Jorge Simas Oliveira for até a sua casa e encontrar a sua mulher sozinha?
Não há motivo para ele. Não. Ele não pode ir lá. Luísa sabe se defender também.
Que covarde.
O que foi que você disse?
Nada, Matias, nada.
Eles vão de apanhar esse patife de uma vez. O telefone, Mário. Certo é a polícia dizendo que já apanharam o miserável.
Atenda.
Sim, sou eu, Arthur. Sim, está tudo calmo por aqui. É, o Mário está aqui comigo. E por aí, como é que vão as coisas? Ah, você que tem sorte. Sei. Até logo. Tchau. É o Arthur. Telefonou só para saber se a gente estava aqui. Para dizer que tudo vai bem na casa dele. Também pudera com tanta polícia por lá. Mario, por que você não arranja para a polícia vigiar a minha casa também?
Impossível. Eu não posso explicar a um inspetor por que a sua casa também tem de ser vigiada, Matias. Ou posso?
Ah, você continua me inchando com essas brincadeiras sem graça. Se estivesse na minha situação, não estaria tão calmo assim.
Acontece, Matias, que eu também estou ameaçado. Nunca se esqueça de que faltei ao meu dever prendendo e fazendo condenar um inocente. E que este inocente sabe disso. O que acontece é que eu não sou um canalha como você.
Já está bem escuro, Veludo.
Já. Gustavo, me deixa aí com você.
Não, Veludo. Não. Você vai fazer exatamente o que combinamos. Você vai esperar aqui até as 8 da manhã. Se até as 8 eu não tiver voltado, desista de esperar. E trate de alcançar o sítio do seu tio em Minas.
Não, isso...
É assim que tem que ser, amigo. É assim. Mas pode saber que eu nunca vou esquecer você. O melhor amigo que eu já tive. Cruel ironia. Você é realmente um criminoso. Matou, roubou. E, no entanto, eu o considero, porque sei que é sincero, que é leal. Mas os outros, eles não eram criminosos, mas agiram de maneira pior, usando a falsidade, a mentira, a traição para me condenar, sabendo que eu era inocente. E com esses miseráveis, Veludo, com esses miseráveis eu tenho contas a ajustar. Eu não vou descansar. Ouça bem, Veludo, eu não vou descansar enquanto não tiver me vingado desse Judas. Olho por olho, dente por dente. Até breve. Até breve, um adeus, meu bom amigo e companheiro.
Adeus não, Gustavo. É mesmo até breve. Você volta, eu sei que você volta. Se tomar cuidado.
Gustavo! Gustavo!
Ele já foi.
Era verdade, padre. Veludo era mesmo meu amigo. Gostava de mim e eu dele. Talvez por isso eu tenha visto uma lágrima brilhar em seus olhos no momento rápido daquela despedida.
Quer dizer que você não conseguiu voltar. Nunca mais viu seu amigo.
Escute, padre.
Ajuda os vós.